Olá, seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, podcast que você ouve tudo sobre o mundo da bola, sem deixar aquela velha e boa resenha de lado. Eu sou o Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado eu tenho o nosso comentarista posicional, Guilherme Zimmer, ou Boleirão.
Parem de falar de jogo posicional, por favor!
E quem fecha o nosso time desfalcado é o discípulo do Odair Helman, João Lucas.
Jamais se recua contra o Flamengo, Kudê. Jamais se recua contra o Flamengo. Vacilo.
Então roda a vinheta que hoje o programa promete.
Tapa de qualidade.
Tapa de qualidade.
Chegamos ao 13º episódio do Tapa de Qualidade. E hoje temos muitas pautas a falar, começando primeiro pelo Flamengo Inter. E no segundo bloco vamos falar sobre Copa do Brasil, que teremos os jogos de ida, né? O São Paulo já se classificou, teve jogo de ida e jogo de volta. Mas os outros times começarão a Copa do Brasil, as oitavas, agora, nessa semana. Então, já começando sobre o Flamengo Inter, foi um jogo ali que tivemos polêmicas, tivemos brigas ali nas internas, mas que dentro de campo foi um jogaço.
Foi um jogaço, a gente pode dizer que foi o melhor jogo do campeonato, porque ao momento que o Inter já começou os 10 primeiros minutos ali, pressionando o Flamengo, tentando fechar a saída de bola do Flamengo para o jogo, mas acabou que o primeiro tempo do Inter foi excepcional e no segundo tempo acabou se acomodando, permitindo que o Flamengo crescesse na partida. A gente pega os números aí, foi de 72% de posse de bola geral para o Flamengo, então assim, uma partida que o Flamengo ele cresce muito no segundo tempo, ao momento que o Kudê ele recua o time, faz substituições questionáveis, e era um time que já tinha sido poupado na quarta-feira contra o América de Cali, na Libertadores, e aí não consegue, estava com a faca e o queijo na mão, sendo bem analógico mesmo, e permite o empate, permite que o Flamengo cresça na partida e permita que a briga pela liderança não seja confirmada agora nesse primeiro turno por enquanto.
Não, eu concordo plenamente com o João Lucas, assim, eu acho que o primeiro tempo foi bastante do Inter, assim, apesar de a gente ter visto, assim, mais efetivamente, assim, essa questão da superioridade nos primeiros 10 minutos, que o Inter fez o abafa, fez ali o primeiro gol no erro do Isla, mas eu acho, assim, que o Inter acabou traçando a armadilha para ele mesmo, como o Juncas falou, com as mexidas do Kudê, e depois com a alteração do Domi respondendo às mexidas do Kudê, o Flamengo começou a ganhar campo, começou a ter muito espaço para jogar. E um time como o Flamengo, você não pode dar esse espaço. Um time que tem ali na frente as peças que tem, e um Pedro jogando como jogou ontem, você não pode dar espaço. A gente viu assim claramente o Flamengo crescendo a produção ofensiva a partir do momento que ele tira o Gerson ali da esquerda, que ele tinha tentado, usando ali a expressão que usa para falar sobre o Gerson, que é o Coringa, tentando usar ele pela esquerda, e deixando o Vitinho ali fazendo a criação que ele vinha fazendo nos últimos jogos, não tinha dado certo no primeiro tempo. A partir do momento que ele puxa o Gerson para o meio, o Gerson começa a jogar pela criação, e o Vitinho continua jogando solto também, dando espaço para o Felipe Luiz subir, o Flamengo começou a crescer bastante no jogo. O João Lucas falou da questão da posse de bola geral, que foram 72% no jogo inteiro, só no segundo tempo foram 77% de posse de bola. Então, assim, claramente, a gente viu, os números comprovam dessa vez, assim, tem muita aquela história dos números, que o Diniz usa aí como muleta, mas dessa vez a gente viu que os números provam um pouco da superioridade do Flamengo. O Flamengo, no segundo tempo, criou várias chances, pode citar as várias do Pedro aí, que, velho, jogou muito, teve a bola no travessão do Felipe Luiz, e assim, ficou provado que esse time do Flamengo tá começando a ter uma cara do estilo Domenech, que é um estilo diferente do Jorge Jesus, mas é um futebol ainda que é vistoso, é um futebol ofensivo, e assim, eu acho que é de encher os olhos você ver uma atuação do Flamengo no segundo tempo, sem metade do seu time, sem Arrascaeta, sem Rodrigo Caio na defesa, que foi um dos pontos negativos, foi o que pesou a favor do Inter ontem, foi a defesa do Flamengo, sem Gabigol e Bruno Henrique. Então, assim, você ter esse volume ofensivo de jogo, sem metade dos seus jogadores de frente ali, os caras que foram destaque no ano passado e que viam sendo destaque antes de lesão, antes de se machucarem, eu acho que é de encher os olhos.
Só uma pergunta mesmo, porque você acha que o Inter não conseguiria ganhar se fosse com o time titular completo do Flamengo? É isso?
Na minha opinião, eu acho que o jogo seria mais, ia pender mais pro lado do Flamengo, assim como foi o Flamengo e Inter do ano passado.
Não, assim, sim, não, você falou assim porque, por exemplo, caraca, o que que o Patrick jogou ontem, velho? Não dá pra colocar, pô. O Patrick jogou muito ontem. Eu acho que ele conseguiria jogar se tivesse Arrascaeta, Diego.
Sim, mano, mas
é do mesmo jeito.
Mas eu queria dizer, por exemplo, o Inter joga tudo que jogou ontem. O Flamengo ontem tinha aquelas peças que estavam lá, entrou em campo. Pedro, Vitinho, Gerson. O Flamengo tava jogando ali com três volantes, o que não jogaria. Três volantes, assim, que é na teoria, né? Inclusive com o Thiago Maia bem abaixo. Mas aí você me diz, você dá campo para um time que tem Arrascaeta, que tem Bruno Henrique, que tem Gabigol, você vai fazer isso?
Não.
Eu acho claro que não. Então, eu acho que seria diferente por causa disso, porque a posição ofensiva do Flamengo, eu acho que tenderia, a gente está supondo aqui, mas eu acho que teria a crescer muito mais. E outra, o Inter ia ficar ali um pouco encurralado. Mas também, por exemplo, com esses jogadores em campo, eu acho que o Coudet talvez não recuaria tanto. E aí que é o problema. Eu acho que não é questão de peça do Coudet recuar. Eu acho que foi uma tentativa ali dele tentar controlar o jogo e usar os contra-ataques, que não deu certo. E para você continuar jogando, você não precisa recuar. Você pode descer as suas linhas. Você não precisa dar bola, jogar e falar assim, vai ser ataque contra defesa. Você não precisa disso. Você consegue descer as linhas, consegue trabalhar a posse. E eu acho que o Coudet errou bastante nisso, porque ele fez isso muito cedo. E aí teve até uma polêmica que surgiu nas redes sociais falando dos acréscimos, que eu acho, véio, que foi muito errado, porque a partir do começo do tempo que o Inter desceu as linhas, que o Inter deu a bola pro Flamengo, foi cera atrás de cera. O Thiago Galhardo toda hora caía, o Thiago Galhardo foi atendido umas 10 vezes, ele, na hora que ele saiu, ele ficou deitado em campo, o Heitor Pereira Sampaio lá, que horroroso, horroroso. Ainda até fez o certo, falou, velho, você vai ficar aí, na hora que o jogo parar, você levanta. E aí eu acho que os acréscimos foram até justos. Mas mostrou claramente, assim, até a gente comentou nos bastidores, que o Inter parece um time argentino, cascudo, catimbento. Eu acho que o Inter emulou o pior dos times argentinos, que foi isso. Entregou a bola, entregou o jogo para catimba, para ir para o adversário, e falou, velho, seja o que Deus quiser. E aí eu acho que o Inter errou muito na estratégia ali. E para um time que você está jogando contra o seu adversário direto, na sua casa, independente de ter torcido ou não, você não pode fazer isso, velho. É só adversário direto, é um jogo de 6 pontos.
E não é só isso não, também a gente comentou nos bastidores sobre o Inter ser adversário talvez direto novamente do Flamengo nas quartas de final. O Inter vai pegar agora o Boca, e se ele faz a mesma coisa que fez contra o Flamengo, ele vai tomar fumo, porque o Boca ele não permite erros, o Boca não, ele realmente é um time que se você recua contra ele, o Boca ele realmente extermina em qualquer época do ano, porque pode ser o Boca de 2007, pode ser o Boca de 2020. O Boca ele vai para cima mesmo. Só para pegar efeito mais uma vez, falando sobre o Internacional e as mexidas erradas do Coudet, ele tirou Abel Hernández, que estava bem no jogo, que já tinha feito um gol naquela altura do campeonato. Ele recua ali, trazendo o Rodrigo Dourado e trazendo um pouco ali mais, centralizando o De Alessandro. E todo mundo sabe que o De Alessandro, quando traz o De Alessandro para a partida, pedir a catimba e pedir também, exatamente, que o jogo fique parado, fique congestionado. E ali também, aí tem a entrada do Musto, que acho que entrou o Musto pelo, se não me engano, entrou o Musto pelo Rodrigo Lindoso, e aí ele volta mais o time ainda. Então, assim, é uma questão assim, para o Inter mesmo, é preocupante, porque o Inter, você vê que ele tem potencial, ele tem vontade, Ele tem garra para ele conseguir ir além, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores.
Com certeza, com certeza.
E ele precisa disso porque, exatamente, os próximos adversários do Inter é Boca Juniors, talvez o Racing, talvez o Flamengo. E lá na semifinal, talvez o Grêmio. Então é uma questão assim, que a gente tem que ver com a torcida do Inter, e até o próprio Coudet tem que olhar com outros olhos, porque a vida para o Inter, a partir de agora, vai ser muito difícil.
Eu realmente concordo que o Coudet recuou o time, mas eu acho, sim, que para mim os problemas foram realmente as substituições, porque ele não confiou no elenco dele, eu acho, porque ele optou por jogadores mais experientes, que na verdade eram jogadores lentos. Então, se ele recuou, ele tirou, na verdade, a principal válvula de escape dele de velocidade, que era o Marcos Guilherme, para botar ali D'Alessandro, botou do William Potker, tirou o Galhardo, tudo bem, o Galhardo estava muito cansado, não tinha o que fazer. Mas o que eu critico, assim, as entradas dos volantes, como o João Lucas falou, foi realmente uma coisa que
o time ficou muito fechado, ficou, porque o Patrick, querendo ou não, ele joga pela esquerda, mas ele é um cara que contribui muito na marcação. Ele deslocou o Edenilson, que estava fazendo um grande jogo ali centralizado, para jogar na direita. O Edenilson sumiu da partida depois disso. Então, eu acho que o Coudé também deu uma ramelada ali nessa parte, né? A título de curiosidade, né? Esse foi o sexto gol do Flamengo marcado após os 40 minutos, né? Esse gol do Everton Ribeiro. E também foi o quarto gol sofrido pelo Inter após os 40 minutos. Então, tipo, mesmo que o Inter se recue, ele acaba tomando gol assim no final. Então, é uma coisa que recuar pode ser não ser uma solução muito efetiva para o time do Inter.
Não quer dizer que é sinônimo que vai segurar o resultado, né? Ainda mais por esses dados aí. E acho que, além disso, de ele botar jogadores lentos, eu acho que a tentativa dele foi povoar o meio campo, se provou totalmente falha pela atuação do Gerson. O Gerson comandou o meio de campo, assim. Isso com o Inter cheio de volante, cheio de meio campista, e o Gerson conseguiu dominar o meio campo.
Aproveitar que você falou aí do Gerson, Guilherme, que partida fez o Gerson, tanto o Gerson quanto o Pedro, nossa senhora. Eu vi até o Caemoto falando que a partida do Pedro devia ser aula de pivô para quem quer aprender a jogar com camisa 9. Então, o que você tem a dizer desses dois jogadores? Assim, o Gerson, para mim, é o principal jogador do Flamengo na temporada, porque quando o Flamengo estava desfalcado, ele jogou ali, quando o jogador estava com Covid, ele foi um dos principais jogadores. Ele voltou agora a jogar muito bem, aí que o time do Flamengo começou a crescer. Aquela partida contra o Barcelona de Guayaquil, que ele pegou a bola debaixo das costas, deu aquela assistência pro Pedro, então... debaixo das costas, não debaixo do braço. Para mim, o Gerson é o principal jogador do Flamengo na temporada e tá faltando ele na seleção. Qual a sua opinião?
Não, eu concordo plenamente, porque o Gerson, assim, eu acho que nos últimos jogos, e nesses jogos de invencibilidade do Flamengo, após a goleada pro Del Valle, com certeza ele é um dos destaques, assim, disparado. Ele tem movimentado o meio de campo, ele que tem sido aquela engrenagem que faz o time andar, que faz o time parar na hora que precisa parar. Ele é o craque assim, do time, igual você falou. Eu acho que o modo de jogar do estilo do Domenech favorece muito ele nesse tripé de meio campo, que teria ele o Arrascaeta lado a lado, favorece muito a chute de jogo dele, porque ele ganha muito, porque ele é um jogador muito físico e é um jogador que procura a frente. Ele é mais criador assim, do que combativo e marcador. E assim, foi o que você disse, eu acho que é o cara que falta na seleção também, porque a gente já citou aqui nos episódios passados, tanto que a gente critica o meio campo da seleção, que é o meio campo burocrático, e ele é exatamente o jogador de meio de campo que quebra tudo isso, é o jogador que procura criar, que procura quebrar linhas, que procura reter a bola para poder chamar o time para perto. Então assim, eu acho que é o cara que falta. E passando para o outro lado ali, o Pedro, que muita gente falou ontem, mas é o último 9 clássico, é o Pedro. É o cara que faz o pivô, é o cara que arma o time, é o cara que finaliza muito bem, que é frio. O gol de ontem ficou claro, velho. O cara, ele consegue armar, ele tem a impulsão para dar uma corrida e chegar na frente. E a frieza que o cara chuta aquela bola de fora da área. Ele viu o lombo deslocar, e até nesse gol eu queria citar uma coisa aí, que foi a inteligência do Vitinho. O Vitinho atravessou toda por trás dos zagueiros ali, puxou a marcação todinha para a direita, e o campo ficou aberto para o Pedro correr e chutar no gol. Mas aí, ficou claro o que o Pedro joga ontem, foi sacanagem. Tem aquele lance que viralizou aí da matada no peito e no chapéu. Meu irmão, tu olha o Pedro daquele tamanho, tu fala, cara, esse cara é desengonçado, esse cara aí. Mas o cara é craque, assim. E aí, obrigado, Flusão.
Obrigado o quê?
Flusão. Ah. os dois caras, pô, Jesse e Pedro.
Fazer o quê? Nessa melhor base do mundo tá em Xerém, né? Só para complementar essa questão de desburocratizar o meio de campo brasileiro, que a gente fala exatamente que o Tite prefere trazer peças erradas, que não jogam há muito tempo, por exemplo, o Arthur, que é problemático dentro e fora de campo, o Gerson, ele realmente traria essa genialidade que o Brasil precisa, de certa maneira, esse ritmo que ele coloca no jogo, ele parece um maestro, e realmente é um jogador que ele faz falta. Ele é bom para qualquer equipe, não importa o esquema tático. Eu acredito nisso, porque a gente pega a seleção atualmente com Casemiro, e aí você botaria aí você tem Casemiro, Fabinho e Felipe Coutinho. Com o Gerson, realmente o meio ele conseguiria ter peças para trabalhar melhor, e até mesmo para conseguir que a bola chegasse ali nas pontas. É o que mais ou menos, não, o que na verdade o Gerson ele consegue na seleção, no Flamengo, que é o quê? trazer a bola, trazer a bola tanto para o Pedro, quanto para o Bruno Henrique, Vitinho, ou até mesmo a Arrascaeta.
A jogada do segundo gol, que ele corta para o meio, dá um passe de direita e bota a bola na cabeça do Everton Ribeiro. Assim, até uma coisa engraçada aqui, velho, a bola foi à altura...
Na altura do Everton Ribeiro,
exatamente. Ele chegou certo na cabeça do Everton Ribeiro, assim, vai fazer jogadaça.
É, já é o segundo gol do Everton Ribeiro, que ele, de cabeça, esse ano, que ele faz sem...
Ele tem 3 gols de cabeça no Brasileirão.
Na história.
Nem no Brasileirão desse ano, pô. São 3 gols de cabeça.
Só pra complementar exatamente mais uma vez, o Gerson é o cara que ele é pra seleção, diferentemente, por exemplo, a gente... fala que o Tite leva os jogadores do Flamengo sem precisar. É o caso do Rodrigo Caio, é o caso do Gabigol, é o caso do Everton Ribeiro. Mas o Gerson, hoje, realmente, ele é titular da seleção, sem sombra de dúvidas.
Só para encerrar esse assunto do jogo de ontem, eu acho que tem uma coisa que deve ser levada em consideração e que pouca gente falou assim, no momento do jogo. Foi a questão do VAR. Em 2 ou 3 ocasiões ali, o VAR poderia... deveria, não poderia, mas deveria ter chamado o Wilton para olhar as câmeras, e não chamou. Nos 2 lances ali que inclusive passaram na transmissão ali, que nem um flash, que foi o lance em cima do Pedro, e o lance de mão em cima do Moledo, que inclusive isso é uma treta, porque depois que a regra tinha mudado do lance de mão, todo o braço aberto, assim, que realmente o cara tá com o braço aberto, ele estende ali o corpo e atrapalha a jogada da sequência na jogada, isso é pênalti. Ontem foi claramente isso, a cabeçada do... Não sei quem foi a cabeçada, acho que foi do Gustavo Henrique. O Moledo claramente está com o braço levantado, estendendo o corpo, e impede a bola de passar, e o juiz não foi nem chamado no VAR para ver isso. Esses lances interpretativos, você não pode, você tem que chamar o cara. Ainda mais esse de mão nem precisava chamar, nem é tão interpretativo assim. Foi pênalti, claríssimo. E o lance do Pedro, sim. Ali tinha que ter a questão da mão ou não, nas costas, empurrou. E não foi chamado, que na minha opinião foi pênalti, porque qualquer toquezinho ali na área, com o atacante chegando para finalizar, qualquer toquezinho atrapalha. E foi o que aconteceu. E ele não foi chamado. E aí, esse mesmo VAR foi o do São Paulo e Grêmio, que deu uma polêmica gigantesca, que eram para ter 2 jogadores do São Paulo expulsos, que não foi, que o Daniel Alves quase matou a perna do Luiz Fernando lá, quase arrancou fora, e não foi chamado, e foi mesmo o VAR desse jogo. E assim, onde é que tá o critério da CBF? O cara faz uma arbitragem horrorosa daquela, do jogo do São Paulo e Grêmio, e como prêmio, ele vai apitar o jogo dos 2 melhores times do campeonato. Assim, eu acho que a gente caiu com o da bunda, né? Porque é bizarro isso, a CBF ter uma escolha dessa. E já tinha dado polêmica, porque assim como o jogo de São Paulo e Grêmio, que mudaram, o São Paulo reclamou e mudou o árbitro antes do jogo, agora do Flamengo Inter aconteceu a mesma coisa, mas com os 2 times reclamando. A CBF mudou por conta própria na semana antes do jogo. Então, assim, eu acho que é meio bizarro e falta critério da CBF com isso, porque desvaloriza o próprio produto.
E com essas duras palavras de Guilherme Simer para cima do VAR, encerramos o nosso primeiro bloco do 13º episódio do Tapa de Qualidade. No segundo bloco, vamos falar sobre a Copa do Brasil, né? Essa rodada de 8º de final. Então, não nos abandone, já já voltamos.
Gostou do Tapa de Qualidade, quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é tpqpodcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
Voltamos para o segundo bloco do nosso 13º episódio. Vamos agora falar de Copa do Brasil, destrinchar alguns confrontos, né? Separamos alguns. E vamos começar pelo São Paulo e Fortaleza, que jogaram nesse domingo. Que esquisito primeiro, né? Copa do Brasil no domingo à noite, mas vamos partir para o jogo, né, João Lucas? Você que assistiu ali piamente, né, analisando a partida, me diz aí como jogaram os times de Fernando Diniz e Rogério Ceni.
Primeira coisa, se tem torcedor São Paulino vivo aí... É difícil, porque o que aconteceu ontem com o torcedor São Paulino é aquela velha história que a gente sempre fala. Jogo fácil, jogo que estava ali... Se não o melhor primeiro tempo do São Paulo no ano, um dos melhores. O São Paulo realmente ele consegue fazer 1-0 com o Brenner, consegue botar o ritmo do jogo, e isso era até mesmo difícil contra o Fortaleza. O Fortaleza não jogou bem a primeira etapa do jogo, e aí depois abre 2-0 ainda com o Brenner, que aquele é um garoto fantástico, é mais uma revelação de Cutia que dá certo, que tem futuro, que tem expansão para crescer o seu futebol. Aí vem as más escolhas de Diniz, que nem estava no campo, mas estava lá na arquibancada vendo o jogo. E aí ele tira o Luciano, ele tira o Brenner. E aí ele
passando o radinho, né?
Tava passando o radinho, e aí ele tira o Igor Gomes e entra no jogo com o Arboleda, Felipe Teixeira e Léo Pelé. Ele atrasa o jogo, ele chama o Fortaleza, que até os 20 minutos do segundo tempo, ainda assim, bombardeava o Volpi. E aí ele chama o Fortaleza para um jogo, e o Fortaleza vai e abre 2-2 e empata o jogo. E aí a velha história para o torcedor de São Paulino, de sofrimento, de apreensão. E aí vamos para os pênaltis, onde vai até a décima batida. E aí o torcedor São Paulino, acho que ele infartou ontem, não teve como.
Mano, só para dar uma complementada, você falou Felipe Teixeira, eu fiquei, quem é essa pessoa? Mas Felipe Teixeira é o camisa 9,
é o Pablo. Tem de vez em quando que eu chamo o Pablo de Felipe Teixeira, foi mal. Eu puxei o nome dele.
Mas, aproveitando que você falou, se perguntando se tinha algum torcedor São Paulino vivo, né? Eu achei um vídeo muito legal do Bruno Alves chegando em casa. Que ele chega da, na hora que ele fecha a porta, ele dá uma respirada assim e pergunta: vocês estão vivos aí em casa? Perguntando para a esposa. Olha, então vamos rodar, já que não teve nenhuma inserção nesse episódio. Vamos rodar isso? Aí o áudio.
Ele postou isso?
Que bom saber que vocês estão vivos.
Nunca mais faça isso comigo.
Também não queria.
Meu Deus, meu coração tá disparado até agora.
Nossa, hoje eu vou dormir 6 horas da manhã. Ai, ai.
Mais uma vez enfatizando a situação que é. O quanto que ontem realmente não dá pra criticar o time do São Paulo, os jogadores, porque realmente eles conseguiram manter a pressão, sabe? Talvez se tivesse com torcida a situação seria diferente. Os pênaltis hoje no Brasil, a decisão por pênalti hoje ela é muito mais tática do que emocional, isso é um fato. E a outra questão também que é a parada de que o São Paulo ele tem passado por grandes vexames na Copa do Brasil e ontem conseguiu espantar por enquanto mais um vexame na competição, que não é o forte do São Paulo, é uma competição que há muito tempo é o desejo do torcedor São Paulino e da própria direção do São Paulo conseguir, ainda mais pela remuneração que a Copa do Brasil traz. E ontem, realmente, pela partida, eu realmente esperava que o Fortaleza ele sobressaísse, até injustiça a gente não conseguir falar sobre melhor sobre esse time treinado pelo Rogério Ceni, que ele é excepcional em tudo que ele faz. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. É um time que, mesmo perdendo, é engraçado isso, ele sai grande dessa partida contra o São Paulo. O Rogério Ceni, ele consegue, pelas peças que tem, pelas dificuldades que tem, consegue colocar ritmo no time adversário. E ontem não foi diferente. Ontem o Rogério Ceni, com as mãos no bolso, conseguiu que a equipe dele fosse atrás do empate.
Aproveitando aí que você falou sobre o Rogério Ceni, eu gostaria de criticar, na verdade, os dois técnicos, né? O do Rogério Ceni até reconheço que, na verdade, ele conseguiu corrigir erros, né? Eu achei que ele começou mal o jogo, com uma escalação mais pesada ali. Ele começou com o Tinga jogando de ponta direita, começou sem ali o Yuri César, sem o Oswaldo, que são jogadores que dão velocidade para esse time do Fortaleza, e o time sentiu. Você pode ver que no primeiro tempo criou muito menos chances do que no segundo, porque a partir do momento que ele colocou ali tanto o Ayrton Paulista, o Oswaldo e o Yuri César, o time do Fortaleza engoliu o São Paulo, começou a ir para cima. E na parte do Diniz, a minha crítica é que ele apostou, ele deu uma de Kudê, só que ele apostou em zagueiros, né? Começou a se tocar zagueiro ali para conseguir vencer na bola aérea, que é um forte desse time do Fortaleza. O time do Fortaleza faz muito gol de cabeça. E ele estocou o zagueiro, colocou, como você disse, o Léo Pelé e o Arboleda para ganhar na bola aérea. Mas justamente o zagueiro que ele bota nos minutos finais para segurar a bola aérea foi o cara que fez a falta, que fez o time tomar o gol de bola aérea, foi o Arboleda. Então, terminar uma partida com quatro zagueiros eu acho demais.
É, a questão do Diniz, realmente a gente sabe que a defensivamente é um cara que não sabe treinar bem um time. E aí, que nem o Lucas apontou, se eu coloco o Arboleda e ele faz a falta, é questão de treino, é questão de orientação, é questão dele não cumprir a função tática dele. E, mais uma vez, enfatizando que o Diniz, quando coloca a equipe para frente, o São Paulo, ele joga como São Paulo do Diniz. Agora, quando ele recua, quando ele se acovarda e traz a equipe para trás, aí outros 500. O Diniz, ele não consegue segurar, dar ritmo no jogo e segurar a partida e o resultado. Então, aí, tanto que os gols do Fortaleza é os 45, 47 minutos do segundo tempo e ali já estava tudo perdido.
É, aos 48 do segundo tempo, gol do Roger Carvalho, né? Mas partindo ali para os pênaltis, o João Lucas elogiou as cobranças e tudo ali nos bastidores, mas eu acho que, na verdade, faltou os jogadores temerem um goleiro ali. Não tinha nenhum dos dois goleiros, eram especialistas em defender cobranças de pênalti, né? Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que 20 pênaltis em um jogo, eu acho demais. E até se tivesse ali um cara como um Cássio, um Diego Alves, são goleiros mais imponentes, até o Everton, eu acho que não teríamos ali 10 cobranças de pênalti. Diz aí, Guilherme.
Eu concordo demais, craque. Assim, eu acho que 20 pênaltis... Véi, pode ter os 20 batidos no ângulo. Eu ainda acho que tem fatores externos que influenciam nisso, porque chegar a 20 pênaltis, tem alguma coisa errada nisso. Não tem como ser normal chegar a 20 pênaltis. E eu acho que isso é muito verdade dos goleiros, assim. Eu acho que pênalti, apesar de ter muita, muita técnica, eu acho que é muito mais psicológico. E aí quando você já entra ali, vai bater o pênalti. Quando você é batedor. Você vai bater contra um goleiro que ele não tem tanta fama. Você vê que ele não é um goleiro que é catador de pênalti. Você já ganha um pouco mais de confiança para poder bater. E ainda mais na disputa ontem, que os dois goleiros se mostraram bastante seguros durante todas as batidas, os batedores logicamente cresceram. E os goleiros logicamente ficaram mais não nervosos, me fugiu a palavra aí.
Se apequenaram.
Se apequenaram. E então, e aí as disputas foram indo. E aí quando você pega lá 20 disputas, bate gente que deve ter batido dois pênaltis a vida inteira. O cara, o que que ele vai fazer? Ele vê, já não bate há tanto tempo. Ele já tá desconfiado. Mas ele chega, não é um goleiro que é conhecido, e é um goleiro indeciso, o cara vai bater bem, bem entre aspas. Ele vai ter confiança para poder bater a disputa. Então acho que faltou muito disso. E goleiro, hoje em dia tem 30 milhões de coisas lá para poder ver onde é que cada um bate. Então, assim, eu acho que foi mais erro ali dos goleiros, assim, pesou um pouco mais nisso do que realmente qualidade dos batedores para acertar 20 pênaltis.
Eu tomo como exemplo até o Thiago Volpi, que ficou ali no meio do gol em uns 3, 4 pênaltis, que os jogadores viram que ele ficava no meio do gol, tanto que tem uma bola... Eu não lembro quem é que bate, mas ele bate no canto direito assim, o Thiago Volpi já fica com as pernas esticadas, mas ele sabe que não vai pegar a bola. Então, quando a única bola que foi no meio do gol, que foi o pênalti do Oswaldo, o Thiago Volpi foi justamente aquele que foi no canto. Então, eu discordo do João Lucas quando ele disse que tudo bem, teve qualidade, realmente os pênaltis foram bem batidos, mas dá para pegar pênalti bem batido também.
É, teve alguns que nem só... Vocês falaram, não deixaram de falar. Só uma alfinetadinha de uma coisinha. E aí... E aí, assim, o pênalti da Arboleda, eu acho que é o mais mal batido do time do São Paulo, ele é defensável. Mas a questão, sim, por exemplo, a gente coloca a questão do Volpi e... Só um paralelo com o Diego Alves. O Diego Alves, ele usa uma técnica de catimba. Ele chega no ouvidinho do atacante, do batedor, ele vai lá e tenta persuadir o cara, deixar o cara mais nervoso. Realmente, o Volpi, ele tava gelado, cara. Ele tava suado, gelado de medo, não sei. E aí ele vai pro. Ele simplesmente ele nem encara o batedor. E aí são técnicas, e aí cada goleiro acha acha a melhor maneira que vai defender, mas realmente a melhor. A gente sabe que boas técnicas para um goleiro é olhar no olho, falar aquela palavrinha de desmotivação no ouvido do batedor e já deixa ele desequilibrado. Então, assim, mas teve bons pênaltis batidos ontem. Fato. A questão é que os goleiros realmente não fizeram a função deles. Que é o quê? Que é catimbar, olhar no olho, escolher, falar, você vai bater na esquerda, o cara bate na direita e ele vai na direita. Então é isso.
E só para complementar, o Thiago Volpi é um pegador de pênaltis, né? É, a gente lembra, antes dele vir para o São Paulo, ele tinha mais defesas em pênaltis do que toda a equipe do São Paulo teve tinha tido nos últimos anos. Então, ele naquela equipe do Querétaro defendeu 11 cobranças de pênalti e foi decisivo na semifinal e na final do Campeonato Mexicano. Então, realmente eu acho que pesou ali o nervosismo histórico do São Paulo em Copa do Brasil, pode ter sido um ano ruim, mas faltou.
É, completando e pegando como gancho que o Lucas disse, o São Paulo já tem todo esse histórico de não ter vencido a Copa do Brasil e após 4 anos, véio, foram 4 anos sem passar para as quartas de finais. Então, assim, vindo de um confronto tão equilibrado como foi, empate de 3-3 no primeiro jogo, 2-2 agora, e decidido após 20 cobranças de pênalti, com certeza o torcedor São Paulino está quase infartando. E isso prova o tanto que o São Paulo tem dificuldade nessa competição e a forma como foi... prova o equilíbrio entre os dois times, assim. O São Paulo ali com seus erros e acertos ali do Diniz e o time mais encaixado do Rogério. Eu queria comentar uma outra coisinha que o Lucas falou ali no começo, que ele falou estranho, né? Copa do Brasil no domingo. Eu me pergunto por que não adequar esses jogos do São Paulo aos dias de semana. O São Paulo tem 3 jogos atrasados, tanto que o São Paulo ainda pode ser campeão do primeiro turno, caso vença seus jogos, pode passar Flamengo, Inter e Atlético, independente dos resultados, vencendo o Flamengo no próximo domingo. Eu acho estranho não adequar o calendário do São Paulo da forma como adequou do Flamengo, como mais para frente provavelmente Inter deve se adequar a isso, e o São Paulo jogar a Copa do Brasil no domingo. Assim. Além de ser estranho, descaracteriza um pouco da competição, né?
Mas fala o que você quer falar, vai. Alfineta aí. Você quer alfinetar que a diretoria do teu time não tem competência pra mandar na CBF? Fala logo, cara. Fala logo, pô. Para de enrola, pô. Cara,
que fica mandando direta. Isso que não é programa de menino de 15 anos, de menino de 15 anos. Manda logo a real, vai.
Mano, vai pra ser bem direto. Eu acho estranho. Sei lá, o presidente da CBF ser ali... talvez um torcedor são paulino e ter tanta passividade com a questão do calendário para o São Paulo, assim como foi para a troca de árbitros no jogo contra o Grêmio. Não sei, acho estranho.
Então, já que a gente entrou em polêmicas, vamos seguir, porque esse podcast é family friendly. Vamos direto para um outro confronto aí da Copa do Brasil. Vamos falar de Corinthians e América Mineiro, que é um jogo dessa quarta-feira. Eu não sei vocês, né? Mas de tudo que a gente já falou do Corinthians nesses últimos episódios, eu acho que o time do América Mineiro é favorito.
A questão do Corinthians é crítica. Agora, ele vem a campo exatamente para pagar salários, porque o prêmio da Copa do Brasil, quem passa vai ganhar 3, 4 milhões de reais. E aí o time já tem, se não me engano, são 2 meses de salário atrasado, certo? E nisso vai pegar um timezinho aí complicado, treinado pelo Lisca doido, que a gente sabe que é o América Mineiro, que tem brigado por boas posições na Série B, tem feito bons resultados, é um time que traz ali Zé Ricardo, Léo Passos, Giovani e Juninho em boa fase. Então, se você pega um time bem organizado, em boa fase, que mesmo estando na Série B, ele vai trazer grandes dificuldades e grandes desafios para a equipe do Corinthians, que não está bem. Wagner Mancini ganhou a última partida contra o Vasco ali aos trancos e barrancos, e a gente sabe que é a mesma coisa, ele aproveita das deficiências que o Vasco tem. Então é uma partida que está tudo aberto, não é, querendo ser bem passivo, imparcial, é uma partida que está tudo aberto em questão, tanto para o América Mineiro, tanto quanto o Corinthians, só que o América Mineiro vem mais forte nessa primeira etapa aí contra o Corinthians.
Eu acho que o jogo do time do Corinthians tem que partir muito do Cazares, né? Que ele jogou muito bem contra o Vasco. E é um jogador ali que com a camisa 10, baixinho, chuteira preta, me lembrou muito o Jadson nos tempos de glória ali, em 2015, 2017. É um cara que traz um talento que esse time do Corinthians está sentindo falta, né? Que era para ser o Luan, mas que não deu certo. O time vai ter o desfalque do melhor jogador em campo contra o Vasco, que foi o cara que fez o primeiro gol dele como profissional, que foi o Gustavo Mantuan, que agora está na seleção. É, na seleção sub-20, que é outra bizarrice desfalcar para jogar. A seleção sub-20 vai jogar contra o sub-23 do Corinthians, e por isso o jogador do Corinthians não vai jogar, que ele seria titular contra o América Mineiro, certamente. Então deve retornar o Jô, ou será o Everaldo como titular, né? O Corinthians que está aí apostando no Everaldismo, de colocar no segundo tempo para decidir. Então, eu acho assim, que o time do América Mineiro deve ser, com certeza, mais organizado que o time do Corinthians atualmente. Sim, sim. Mas o fator campo, jogar no campo bom e tudo, eu acho que ainda pende para um azarinho para o Corinthians ali.
O América Mineiro é o vice-líder da Série B. É um time que não perde há 5 partidas, no mínimo, aqui, pelo que eu estou olhando as estatísticas. Então, a situação é complicada para o Timão, botando pressão aí no coração do corintiano.
A gente tem alguns confrontos nas etapas de final da Copa do Brasil agora entre bons times da Série B e times que estão passando por uma fase meio ruim na Série A, como Botafogo, como Corinthians. É, mas, assim, apesar de termos times mais ajeitados ali na Série B, que estão duelando lá, estão bem na Série B, eu acho que quando esses confrontos podem... Aí, 3, 2, 1. Como vocês estavam citando aí a questão do América Mineiro, já tem invencibilidade, está melhor na Série B. E assim, eu acho que essas oitavas agora, esse sorteio, promoveu alguns confrontos assim, né? Entre times que estão se destacando na Série B e times que não estão tão bem na Série A, estão até ali sujeitos a estarem na Série B no ano que vem, como o Corinthians, como o Botafogo, que estão ainda ali sem conseguir engrenar. Mas eu acho assim que, apesar disso, ainda tende um pouco mais para o lado dos times da Série A, que mesmo mal, eu acho que eles ainda podem vencer. Só que é bom a gente ligar o estado de alerta, porque são jogos um tanto quanto perigosos para os times da Série A. Mas eu acho que eles levam um pouco de favoritismo ainda.
E para finalizar nosso programa, vamos falar um pouquinho de Palmeiras e Bragantino, né? O Palmeiras que vem se reabilitando ali sem Vanderlei em Luxemburgo. E o time do Bragantino, que está sob o comando do técnico, que é o Amor, o crush de Guilherme Sîmer, que é Maurício Barbieri. É um grande duelo, vocês acham que dá para ser um candidato a um grande jogo nessa rodada de oitavas de final ou não?
Lucas, eu acho que você falou um pouco errado. Não é Maurício Barbieri, é Maurício Babieri. Vai falando sério assim. Eu acho ele um bom técnico e eu acho que ele tá começando a dar cara para esse Bragantino que no começo aqui, no nosso primeiro episódio, a gente botou ele como possível... Fugiu a palavra?
Favorito?
Não.
Surpresa?
Time que vai...
Rebaixado.
Não rebaixado, ao contrário. Time que não vai
subir. Decepção.
Decepção. A gente botou...
Tem sido, mas...
Tem sido um pouco, mas eu acho que depois do trabalho do Felipe Conceição e esse começo meio turbulento do trabalho do Barbieri, eu acho que esse time começa a dar cara e ele começa a aparecer... Assim, apesar de não ter ainda ter começado a ganhar regularidade com a questão das pontuações, eu acho que é um time que começa a se organizar mais e ali embalado pelo Claudinho, que tá jogando muito bem e metendo golaço todo o jogo. Eu acho, então, pode ser um confronto, um jogo muito, mas muito perigoso pro Palmeiras. Porque o time do Bragantino vindo ajeitado, assim, começando a ganhar forma, com um time que tem o Claudinho em ótima fase, e um Palmeiras ali, que apesar de ter goleado os últimos dois jogos com o técnico interino, ainda vive esse momento de definição de técnico, de se vai vir, quem vai vir. O Palmeiras está tentando um técnico estrangeiro, parece que a última cartada foi no Ariel Rolan, que é o ex-técnico do Independente, ele era técnico do Independente, que venceu o Flamengo em 2017. Mas é um time ainda não tem técnico, que não tem uma cara, é um time que vem de uma fase muito ruim. Então, assim, eu acho que esse confronto tende a ser bastante equilibrado. E eu levantaria esse asterisco aí pro Bragantino, porque é um time que eu acho que pode surpreender ainda mais em Copa. No, no, no Brasileirão, como a gente foi dizendo, a gente botou ele como possível rebaixado, como provavelmente decepção do campeonato, que vem se mostrando. É, mas eu acho que na Copa, talvez, ele possa surpreender.
Eu tava percebendo que a gente fala muito mal do Palmeiras. O torcedor palmeirense que ouve o podcast deve odiar a gente. E aí, a questão do Palmeiras ainda acho que sobressai. A questão de elenco. Ah, o único problema do Palmeiras realmente é não ter o foco principal na Copa do Brasil. O foco principal do Palmeiras hoje é na Libertadores, onde ele tem feito as melhores campanhas, onde não tem dúvidas se o Palmeiras ele sofre crises ou não fora de campo. Parece que não surte efeito na Libertadores. Na Copa do Brasil pode ter uma surpresa ou outra, mas ainda é um time que tem elenco, é um time que tem salários em dia. Mesmo com o Andrei Lopes de interino, o Palmeiras é favorito contra o Bragantino, que mesmo entrosado, entrando ali, saindo da zona de rebaixamento, ainda assim tem campo, tem treino, tem tudo isso para sobressair. É obrigação do Palmeiras passar de fase contra o Red Bull Bragantino. Não é obrigação do time treinado pelo Barbieri passar pelo Palmeiras, mas ao mesmo tempo é um time que precisa de bons resultados para espantar de vez essa má fase que ela existe, ao mesmo tempo que o Bragantino ele luta para não ser rebaixado no primeiro ano que volta para a Série A.
Fechou? Eu acho que essa questão do Palmeiras, esse setor da Libertadores, assim, eu acho que realmente o Palmeiras deveria, apesar dessa questão do elenco aí, eu acho que o Palmeiras deveria ver a Copa do Brasil com bons olhos, assim. No ano passado teve toda aquela questão do Palmeiras não ter brigado efetivamente numa das competições, e aí teve toda aquela questão do investimento, ser comparado com o Flamengo e tal. E essa obsessão do Palmeiras pela Libertadores, assim, apesar do Palmeiras ter as três últimas melhores campanhas da fase de grupo, eu acho que deve ser levado em consideração que os três últimos grupos do Palmeiras foram, assim, se não o mais fraco, um dos mais fracos. E o Palmeiras tem levado certa sorte nesses sorteios. Mas quando chega na fase mata-mata, tem batido. Bateu na semi, bateu nas quartas, mas tem chegado por chaveamentos e confrontos que não tem se mostrado assim. É aquele time que você vê chegando, mas você vê, ó, esse time não tá com cara que vai vencer. Pode bater lá na final. Mas não tem aquele time que tem presença, que chega, você fala...
PSG na Champions.
Foi chegando, mas você não sente confiança no time para ser campeão. E aí eu acho que deveria mudar a chave. O Palmeiras até procurar um projeto, até procurar um trabalho de um técnico, que é o que eles parece que estão buscando aí. Mas até tem uma certa crítica a isso, porque é uma parada muito mais imediatista do que realmente pensar no trabalho. E mudar os olhos para a Copa do Brasil. Acho que pode ser uma boa chance do Palmeiras ganhar um título esse ano, dar resposta ao seu torcedor, enquanto isso, achar um trabalho, achar um técnico para pensar num projeto para o ano que vem e aí sim ganhar a Libertadores e voltar ao Mundial, que é o sonho do Palmeiras e que é o sonho dessa gestão aí, do Gagliotti, do Paulo Nobre, junto com a Crefisa, que é ganhar o Mundial. Então, assim, eu acho que passa muito por um planejamento do Palmeiras. E eu acho que deveria olhar com bons olhos a Copa do Brasil.
E olhar por bons olhos, porque é o momento que o chaveamento, só para lembrar que o chaveamento do Palmeiras é o momento que ele tem muitas chances de chegar na semifinal da Libertadores. Mas ao momento que ele pega Independiente Del Valle, Nacional ou River Plate, a situação muda na semifinal. E a mesma coisa que muda se tem o objetivo do Mundial. Mundial, quem espera ele lá na frente é só o Bayern de Munique.
E se você quer ficar por dentro dos jogos da Copa do Brasil, do Brasileirão, segue a gente no Twitter, é @podcasttapa, lá a gente tem as melhores threads do futebol brasileiro, da Champions League. Então acompanha a gente por lá. Eu peço para você seguir a gente também no Instagram, @tppodcast. Me sigam @lucas.gsb, sigam @gcimer e @srsupertrain. Semana que vem a gente volta com uma entrevista especial com a Karina Ávila. Então, até lá!
Aguarda, hein, que essa tá foda!
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.